Entre eles, a flexibilização dos horários dos progenitores na defesa de mais tempo para os seus filhos até aos 3 anos de idade, o apoio às famílias numerosas, o agravamento das penas que atentam contra a família e contra as crianças são prova do nosso compromisso com a defesa da família e com o futuro de Portugal. O porto seguro de qualquer criança, senhores deputados, deverá ser a família e nunca poderá ser substituída pela creche ou pela escola. O Chega apoia a família, célula base da sociedade, e terá sempre em linha de conta que tudo o que venha dar mais força e sustentabilidade à mesma será por nós apoiado, disse.
Muito obrigado, Sra. Deputada Luísa Ariosa. Para uma intervenção, tem a palavra a Sra. Deputada Joana Cordeiro, da Iniciativa Liberal. Faz favor, Sra. Deputada, tem 3 minutos.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, permitam-me começar por cumprimentar os vários proponentes desta iniciativa legislativa de cidadãos que hoje estão aqui presentes e agradecer todo o trabalho para que este dia chegasse. Cumprimento também os milhares de subscritores e todos os que se empenharam neste tão grande exemplo de participação cívica que demonstra bem como a sociedade se uniu à volta deste tema. O alargamento das licenças parentais é muito mais que uma questão de direito laboral. É dignidade, é apoio às famílias, é proximidade entre mães, pais e filhos, é respeito pelo equilíbrio entre a vida profissional e familiar, é pensar nas gerações futuras. Esta iniciativa está profundamente alinhada com a necessidade de apoiar as mães no período da amamentação exclusiva, recomendado pela OMS até aos 6 meses e tão importante para o bem-estar físico e emocional de mães e bebés, mas também está alinhada com o papel do pai, que passa a poder partilhar as responsabilidades no cuidado dos filhos após esse período. Permite ainda às famílias optar por licenças mais longas, sem essa escolha ser condicionada por motivos financeiros, pois os 6 meses passam a ser pagos a 100%. Por estas razões, na Iniciativa Liberal, nós votaremos a favor desta vossa iniciativa. Mas não estamos totalmente satisfeitos. Acreditamos que é possível e desejável ir mais além. Defendemos, por isso, um alargamento ainda maior das licenças parentais para que pais e mães possam estar mais presentes nos momentos mais importantes da vida dos filhos. No entanto, para que seja possível garantir a sustentabilidade e para que as responsabilidades familiares sejam partilhadas de forma equilibrada, será necessária uma análise cuidada, rigorosa, dos impactos deste alargamento e é isso que vamos propor ao Governo. Outra questão que é essencial garantir é o alargamento dos direitos de parentalidade aos trabalhadores independentes que continuam a ser discriminados. No Orçamento de Estado para 2024 conseguimos a aprovação de uma proposta nesse sentido, mas tanto o PS como agora o PSD nada fizeram. É lamentável que esta questão continue por resolver e que milhares de trabalhadores continuem sem acesso a direitos fundamentais numa fase tão importante das suas vidas. Senhor Presidente, senhores deputados, queremos ou não famílias felizes e com tempo para estarem presentes? Queremos ou não dar condições às pessoas para que se possam tornar mães e pais? Queremos ou não uma sociedade mais justa e equitativa? Nós, na Iniciativa Liberal, dizemos sim a todas estas questões. Pelas mães, pelos pais, pelos filhos de hoje e de amanhã.
Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Cordeiro. Não tem pedido de esclarecimento e agora, para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado Alfredo Maia, do Partido Comunista Português. O Sr. Deputado tem 3 minutos. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, o PCP saúda os subscritores da Iniciativa Legislativa de Cidadãos aqui em discussão e que ajuda a colocar na ordem do dia a proteção da maternidade e da paternidade que desde a década de 1970 o nosso partido valoriza na sua intervenção institucional com inúmeras propostas. Aliás, em relação a esta, o PCP tem uma iniciativa própria que já entregou, que não deixará de intervir na especialidade. Essa intervenção tem uma profunda relação com a luta das mulheres e do movimento sindical, desde o direito à maternidade como opção e não como uma fatalidade à consagração dessa proteção. Apesar dos progressos, a decisão de ter filhos enfrenta crescentes obstáculos e dificuldades a essa vontade e à necessidade da sociedade de rejuvenescer-se e ultrapassar o inverno demográfico. Mas não há solução para o baixo número de nascimentos sem a criação de condições materiais, como o emprego com direitos, a valorização dos salários, a articulação com a vida pessoal e familiar e o reforço dos direitos de maternidade e de paternidade e das prestações sociais. A precariedade que atinge especialmente os jovens, chegando já aos 70% dos novos contratos, somam-se à perpetuação do modelo económico baseado em baixos salários e o aumento do custo de vida, especialmente com as rendas e a prestação da habitação. Acresce a intensificação do trabalho, com a captura do tempo pessoal e da família, à força da desregulação dos horários, da imposição de turnos desregulados e do regime de laboração contínua. Essa voracidade pela apropriação do tempo vai ao ponto de, frequentemente, jovens trabalhadoras serem confrontadas nas entrevistas de emprego ou na renovação dos contratos com inaceitáveis interrogatórios acerca da intenção, evidentemente íntima, de virem a ser mães. Os tempos iniciais da maternidade e da paternidade, incluindo o período de aleitamento do bebê, que a OMS recomenda seja exclusivo durante 6 meses, são essenciais ao desenvolvimento das crianças, tanto em termos de saúde e de bem-estar, como de envolvimento pleno dos pais. Por isso, o PCP defende, entre outras medidas, o alargamento das licenças para 210 dias, ou seja, 7 meses e 10 dias, partilháveis entre ambos e pagas a 100%, assim como a dispensa para a amamentação ou a aleitação 3 horas por dia. E por isso, o PCP acompanhará esta iniciativa. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado Alfredo Maia. Para uma intervenção, tem a palavra a Sra. Deputada Ofélia Ramos, do Partido Social Democrata. A Sra. Deputada tem 6 minutos, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, começo naturalmente por saudar os mais de 23 mil subscritores da iniciativa legislativa promovida por um grupo de cidadãos que, no exercício do direito de participação política, convocam hoje o Parlamento a uma discussão sobre um tema que se revela da maior importância, o da proteção na parentalidade. A par desta iniciativa, discutimos ainda mais 4 iniciativas legislativas, todas elas com o mesmo propósito, o de reforçar a proteção na parentalidade. É certo que hoje não vão acabar as divergências políticas que separam as diversas bancadas parlamentares. Antes, pelo contrário. Mas outros, o debate merecerá, com certeza, um largo consenso quanto a um desígnio nacional, que é a necessidade de remover obstáculos à natalidade, à decisão das famílias portuguesas terem filhos e, desta forma, construírem o futuro do nosso país. Entendemos, de facto, que o reforço da proteção na parentalidade é, sem dúvida, um forte instrumento das políticas públicas de promoção da natalidade e do combate às desigualdades de género. Isto passa necessariamente pelo recurso a medidas que promovam mais e melhor proteção às famílias, inclusivamente às famílias monoparentais e às famílias constituídas por via da adoção, bem como o recurso a medidas que promovam uma parentalidade mais equilibrada entre homens e mulheres. E nestas matérias o PSD tem uma posição muito, muito clara. Tudo o que tem a ver com aspectos da família, com aspectos da natalidade, com aspectos da conciliação familiar com a vida profissional, o Partido Social Democrata está e sempre esteve ao lado destas famílias, ao lado destes pais que pretendem ter filhos em Portugal. E estamos e sempre estivemos ao lado desses pais. Entendemos que o reforço da parentalidade deve ser feito numa perspectiva de partilha de tarefas na família e na sociedade, tendo como objetivo final a igual responsabilização da mãe e do pai. Nesse sentido, entendemos que devem ser consagrados direitos de pai e da mãe de forma autónoma e equilibrada numa perspectiva de complementaridade no sentido da igualdade entre mulheres e homens em todos os domínios da vida em sociedade. E neste contexto, a lei deve servir para potenciar uma alteração de mentalidades de forma a regular discriminações históricas assentes em papéis de género totalmente estereotipados e que são penalizadores para todos nós. Dito isto, todas estas matérias, pela importância que têm, merecem, sem dúvida, um amplo debate. Merecem, sem dúvida, um amplo consenso. Mas um consenso que deve ir além do consenso parlamentar. Um consenso que deve ser alcançado em sede de concertação social. Ou seja, um consenso que deve ser alcançado entre o governo, trabalhadores e entidades empregadoras. Pois só assim conseguiremos fazer mais e melhor. Porque sabemos que é preciso fazer mais e melhor pelas nossas famílias e pelas nossas crianças. E, senhores deputados, não podemos cair em tentação, como pretendem aqui alguns partidos, de introduzir alterações ao regime da parentalidade, introduzir alterações ao Código do Trabalho, à revelia do diálogo social, à revelia da concertação social, porque isto representaria uma verdadeira menorização e desconsideração para com os parceiros sociais, para com os trabalhadores e para com as entidades empregadoras. E, senhores deputados, isto é prestar um mau serviço à nossa economia e aos nossos trabalhadores. Mas mais, o regime da parentalidade foi recentemente alterado no âmbito da Agenda do Trabalho Digno. Ou seja, os partidos autores destas iniciativas insistem em propostas de alteração ao Código do Trabalho, decorrido apenas pouco mais de um ano das inúmeras alterações legislativas introduzidas ao Código do Trabalho. Mais precisamente, foram cerca de 70 alterações ao Código do Trabalho que entraram em vigor em 1 de maio de 2023, senhores deputados. Enfim, é tal a ligeireza com que se propõem alterações à legislação laboral que já vamos na 24ª alteração ao Código do Trabalho, em apenas 15 anos desde a entrada em vigor deste Código. Isto é inadmissível. Isto é uma média de 2 alterações por ano, senhores deputados. E isto é de uma enorme irresponsabilidade política, porque a instabilidade jurídica da legislação laboral é um verdadeiro entrave ao investimento, ao desenvolvimento das empresas e ao desenvolvimento da nossa economia. Dito isto, é importante agora sublinhar que o Governo já assumiu perante os portugueses que é uma prioridade do Governo retomar o diálogo social, revisitar a agenda do trabalho digno para que em sede de concertação social se faça uma avaliação das medidas introduzidas no âmbito das alterações ao Código de Trabalho para avaliar a sua implementação, a sua razoabilidade. E a posição do Governo sobre este tema, o de proteção da parentalidade, é bastante clara e, aliás, resulta bem expresso no nosso programa de Governo. E por isso podemos afirmar que é um compromisso claro do Governo promover medidas com vista a uma maior conciliação entre a vida profissional, familiar e pessoal, e medidas que promovam uma igualdade de género. Mas tudo isto passa necessariamente por um diálogo sério em sede de concertação social. Por outro lado, é também importante esclarecer e lembrar os senhores deputados que todas estas iniciativas implicam um aumento da despesa pública e, por isso, a serem aprovadas por força da Lei Travão, só podem entrar em vigor com o Orçamento de Estado de 2025. E eu pergunto, será oportuno discutirmos hoje estas medidas quando estamos em vésperas de aprovação e discussão do Orçamento de Estado para 2025? Termino só reafirmando o compromisso do PSD em continuar a trabalhar para encontrar as melhores soluções a bem da natalidade.
Muito obrigado, Sra. Deputada Ofélia Ramos. A Sra. Deputada tem pedido esclarecimento da Sra. Deputada Joana Cordeiro, da Iniciativa Liberal. Faz favor, Sra. Deputada, tem 20 segundos.